dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa quinta-feira, feriadão, dia 26 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre as demissões na área de smartphones da Microsoft, o dilema da Apple no campo da privacidade, Google em busca do fim da fragmentação do Android e a Foxconn trocando 60 mil funcionários de uma fábrica por robôs. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre uma parceria mundial que foi anunciada ontem entre o Foursquare e o Uber. A partir de agora, além de usar os dados do Google Maps, o Uber também vai usar o banco de dados do Foursquare para retornar resultados quando um usuário pesquisar pelo nome de um restaurante ou um bar, por exemplo, ao invés de digitar o endereço. Além disso, o Uber vai conseguir editar os dados lá do Foursquare para garantir a atualização constante de todas as informações dos pontos de interesse das cidades. Como eu disse, o Uber já usava os dados do Google Maps lá na busca do app, mas mesmo assim esse tipo de busca ainda é um ponto meio fraco, porque a pesquisa geralmente encontra pontos de interesse grandes, tipo um shopping ou aeroporto, mas nem sempre isso dá certo para buscas envolvendo lugares de menor expressão. Com essa parceria com o Foursquare, a expectativa é que esse problema seja resolvido e o resultado disso a gente deve começar a perceber já já. E falando no Foursquare, a empresa lançou lá na App Store dos Estados Unidos um aplicativo chamado MarsBot, que essencialmente é um bot proativo que sugere lugares para a pessoa visitar de acordo com a localização e os hábitos dela. As recomendações envolvem restaurantes, eventos esportivos e vida noturna, e ao contrário dos bots comuns que são feitos para conversar com as pessoas e dar sugestões na forma de respostas às perguntas que as pessoas fazem, o Foursquare disse que o MarsBot dá um passo além e já sugere os lugares antes mesmo da pessoa perguntar. Como eu disse, por enquanto o MarsBot só está disponível lá na App Store americana e mesmo assim ainda existe uma lista de espera para conseguir usar o app, mas isso mostra como o mercado todo já comprou essa ideia da interação entre as pessoas e os sistemas de inteligência artificial. Agora o assunto é realidade virtual, que finalmente ganhou mais uma opção de compra para quem está de olho nesse mercado. A LG lançou o LG 360 VR lá nos Estados Unidos por $200, e esse headset foi feito para funcionar com o G5, que é aquele celular modular que a empresa anunciou uns meses durante a MWC, que o Nanette mostrou durante a cobertura do Loop Infinito lá em Barcelona. O headset, ao contrário dos outros produtos de VR que têm sido lançados por aí, tem um design um pouco mais minimalista, mais fininho, sem muita firula, ele pesa só 120 gramas e funciona conectado ao G5. Junto do 360 VR, a LG também lançou a 360 Cam, que é uma câmera portátil que faz captura de vídeos em 360 graus e também custa $200. A parte chata da notícia é que, por enquanto, ainda não tem uma previsão da chegada desses produtos aqui no Brasil. Agora eu vou falar da Xiaomi, que anunciou o Mi Drone, que é, lógico, um drone, e que a empresa espera conseguir concorrer de igual para igual com a DJI, que hoje domina o mercado. O Mi Drone, que para variar a Xiaomi não disse se vai vender fora da China, vai custar a partir de $380, o que é um preço bem convidativo e bem mais baixo que os $500 do Phantom da DJI. O controle dele é bem parecido com o controle do Phantom, ele tem um alcance de até 3 km e o Mi Drone tem uma bateria que a Xiaomi diz que aguenta até 27 minutos de voo. Além disso, ele tem recursos autônomos de pouso e decolagem, tem um recurso que volta para o ponto de origem ou um ponto de interesse pré-cadastrado caso ele perca contato com o controle, e ele vai ser lançado com duas opções de câmera, uma 1080p para o modelo mais barato e a outra 4K para o modelo mais caro, que vai custar $450. Em relação à data de lançamento, a Xiaomi ainda não foi muito clara e se limitou a dizer que, por enquanto, o modelo mais barato vai passar por uma etapa de crowdfunding que começa hoje, enquanto o modelo mais caro vai chegar para o mercado chinês em fase beta, seja lá o que significa, a partir de julho. Se você quiser ver um vídeo em que o Hugo Barra mostra o Mi Drone, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Ele fez uma transmissão ao vivo apresentando o drone com pouco mais de uma hora de duração. O Hugo Barra, para quem não sabe, é um brasileiro que trabalhou por muito tempo lá no Google e hoje ele é vice-presidente internacional da Xiaomi. Agora eu vou falar da Apple, que teve mais uma derrota significativa lá na Índia. Dessa vez, o problema foi relacionado aos planos de abrir 3 lojas por lá, sem a Apple ter que fazer valer a lei que obriga o varejo a compor pelo menos 30% do mix de produtos à venda na loja por produtos fabricados no país. Essa decisão veio do ministro das Finanças da Índia e ela ainda pode ser revertida pelo primeiro-ministro do país, que inclusive teve uma reunião com o Tim Cook dia desses, durante a passagem dele pela Índia. Mas como eles negaram o pedido da Apple de instalar uma fábrica lá para fazer os iPhones recondicionados, e aí isso entraria nos 30% de fabricação local, parece que os planos da Apple de abrir 3 lojas por lá acabaram indo pro brejo, atrapalhando ainda mais os planos da empresa de crescer além dos atuais 2% de participação de mercado. E falando em fábricas, ontem um jornal chinês chamado South China Morning Post publicou uma matéria dizendo que desde o fim de 2014, a Foxconn já substituiu mais de 60 mil funcionários por robôs, numa tendência que vem sendo adotada por mais de 500 empresas chinesas. A Foxconn, para quem não sabe, presta serviços para quase todas as grandes empresas de tecnologia e eles fabricam todo tipo de aparelho, mas em especial nos últimos anos, eles têm virado notícia por conta do número de suicídios dos funcionários das linhas de produção. O jornal disse que nos últimos anos, o número de empregados de uma fábrica só da Foxconn lá da cidade de Kunshan caiu de 110 mil para 50 mil, mas a Foxconn disse que não pretende passar a trabalhar só com robôs, mas sim eliminar as tarefas repetitivas das linhas de produção. Eles disseram que querem encaminhar essas pessoas para outros cargos, como por exemplo pesquisa de desenvolvimento, controle de processos e controle de qualidade, mas não falaram qual foi o destino das 60 mil pessoas que eles já substituíram pelos robôs da linha de produção. Agora eu vou falar sobre o Google, que de acordo com uma matéria que pintou ontem lá no site da Bloomberg, está aumentando a pressão das operadoras lá para fazer elas liberarem as atualizações do Android mais rapidamente. De acordo com a matéria, o Google vem acelerando internamente o desenvolvimento das versões de Android que corrigem bugs e falhas de segurança, mas as operadoras sempre foram um gargalo enorme na hora de liberar isso aí para a galera, e esse fator é o principal culpado pela fragmentação do Android. A Bloomberg diz que o Google vem criando rankings para dar moral para as operadoras e os fabricantes mais eficientes e fazer as empresas mais preguiçosas passarem vergonha, e também eles vêm desenvolvendo processos mais eficientes de distribuição junto com as operadoras americanas, o que tem diminuído bastante, em algumas semanas até, o atraso para a liberação das atualizações por lá. O problema, de acordo com a Bloomberg, é que alguns fabricantes gostam desse atraso na atualização dos telefones, porque isso é um grande motivador para as pessoas desistirem do aparelho que elas usam e decidam comprar modelos novos. A Bloomberg falou que para combater essa estratégia nojenta de alguns fabricantes, o Google vem investindo em recursos e aplicativos retrocompatíveis com as versões mais antigas do Android, como por exemplo os Instant Apps e o aplicativo Allo, que eles anunciaram na semana passada durante a Google I/O. Agora eu vou falar sobre a vaga de emprego que apareceu lá no site da Apple, que diz que a empresa está procurando por um advogado experiente especializado em regulamentações de privacidade no campo da saúde. Esse é um campo bastante delicado, porque enquanto a Apple vem defendendo que não quer coletar as informações de ninguém e vem batendo nesse bumbo da privacidade faz muito tempo, outras empresas vêm desenvolvendo recursos e aplicativos que não se preocupam tanto em coletar e armazenar as informações da galera e, em troca, acabam oferecendo recursos com potencial muito maior do ponto de vista de eficiência e personalização. Um exemplo claro disso, e aí não é no campo da saúde, mas que ilustra bem o problema, é o que vem determinando a vantagem do Android sobre o iOS quando o assunto é a coleta das informações e os hábitos do usuário para oferecer uma experiência mais customizada. Enquanto o Google vem coletando alguns dados tipo agenda, contatos, conversas, lugares das pessoas para oferecer recursos mais customizados, a Apple se nega totalmente a fazer esse tipo de coisa e isso acaba limitando um pouco o que ela pode oferecer. O Google se baseia na imagem que eles vêm construindo ao longo dos anos para deixar o pessoal tranquilo dizendo que as informações estão seguras, enquanto a Apple diz que não quer nem encostar em nada disso, o que veio bem a calhar no caso de San Bernardino, por exemplo, em que ela teria sido obrigada por lei a entregar os dados do telefone caso ela tivesse isso em mãos. Bom, voltando, agora a Apple está procurando um advogado que manje bastante da privacidade no campo da saúde, em especial em relação a uma lei americana chamada Health and Insurance Portability and Accountability Act, que determina regras bem rígidas para a proteção de registros médicos dos pacientes. Na descrição da vaga, a Apple diz que essa pessoa vai trabalhar diretamente com engenheiros e advogados numa série de iniciativas que vão desde a revisão de projetos, passam pelo aconselhamento para aquisição de outras empresas e vão até a ajuda na hora de definir novos procedimentos que esbarrem nas leis de privacidade. O que dá para concluir aqui é que a Apple segue investindo nessa ideia de respeitar 100% da privacidade do usuário, mas já percebeu que ela vai ter que encontrar jeitos mais criativos de fazer isso se ela quiser continuar evoluindo na hora de oferecer soluções cada vez mais úteis para os usuários. A bem da verdade é que o pessoal não se importa muito em abrir mão da privacidade quando vê um benefício sendo entregue ali na hora em troca disso, e a Apple quer passar a fazer isso sem ter que mudar o jeito como ela opera. Complicado. E por último, eu vou falar da Microsoft, que anunciou ontem que vai reestruturar a divisão de dispositivos móveis, e por conta disso eles vão mandar embora 1.850 funcionários. A maior parte dessa galera, mais de 1.300 pessoas, trabalha na Finlândia e é parte da herança que a compra e depois a venda da Nokia tinha deixado, e de acordo com um comunicado que a empresa enviou para a imprensa ontem, essas demissões vão acontecer até julho do ano que vem e vão custar US$ 200 milhões para a companhia. Além disso, a reestruturação como um todo vai gerar um custo de US$ 950 milhões, mas de acordo com o Satya Nadella, isso vai permitir que a Microsoft concentre o que vai sobrar do Windows Phone no mercado empresarial e particular que dê ênfase à segurança. Ele disse ainda que a empresa vai continuar inovando nos celulares e serviços de nuvem que abrangem todas as plataformas móveis, o que em resumo significa que a Microsoft já entendeu que quando o assunto é smartphone, a força dela está no software e não no hardware, e finalmente vai parar de gastar dinheiro onde ela já viu que não vai dar em nada. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!